Obrigado. Prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizia eu que competência não se confunde com popularidade, porque competência teria sido, anteontem, não vir apresentar um plano de contingência que não passa no penso rápido para tratar esta autêntica fratura exposta, porque o Sr. Ministro que nos vem dizer é que vai criar uma comissão de acompanhamento para coordenar as atividades das ARS quando há recursos que têm que ser partilhados. Não havia coordenação relativamente aos recursos que têm que ser partilhados. Uma comissão de acompanhamento agora vem dizer que agora vamos recorrer a privados em determinadas circunstâncias. Mas isto estamos nós e vários partidos a pedir há anos. Agora é que vamos recorrer a privados. Vem falar de adequar as remunerações nos serviços de urgência. E o resto? E as consultas? E as cirurgias? E os cuidados primários? Continuamos a aproximar-nos de 1,5 milhão de portugueses sem cuidados de saúde. E o resto das coisas que não são condições remuneratórias. A verdade é que, anteontem, foi preciso dizer alguma coisa para controlar danos e foi aquilo que saiu. Competência teria sido não deixar o SNS deteriorar-se ao ponto de que todos os profissionais facilmente arranjam melhores condições no privado ou no estrangeiro e fazem aos milhares todos os anos. Competência teria sido não assobiar para o lado com os problemas da mortalidade em excesso que há 2 anos estão evidentes. E são evidentes em relatórios da sua própria DGS, em relatórios da Escola Nacional de Saúde Pública, em relatórios da sua própria plataforma de vigilância da mortalidade em Portugal. Tudo isso há meses e meses que não tem explicação. E é que não é só o excesso de mortalidade, Sra. Ministra, é também em coisas que não se vêem, não é nas doenças físicas só, é nas doenças mentais, em particular nos jovens. Sinais como, pela primeira vez em 33 anos, houve listas de espera na consulta de pedopsiquiatria de Dona Estefânia. Pela primeira vez, crianças e bebés já a precisar de cuidados de saúde mental encerrou, nada disto está a ser tratado, isso teria sido competência. Tal como teria sido competência, vir reconhecer que, se há mais de 1 milhão de portugueses que, desde que a Sra. Ministra tomou posse, sentiram necessidade de ter um seguro de saúde, se é Portugal um dos países onde há mais portugueses a pagar do seu próprio bolso custos de saúde, é porque, certamente, o SNS não está a responder como devia. E, finalmente, Sra. Ministra, competência teria sido que o problema não é dinheiro, porque se fosse, este ano, 2022, vamos gastar mais 4.600 milhões de euros do que gastávamos em 2015. É quase 50%. Em 6 anos, isto é muito até para o PS. Se fosse o problema de dinheiro, já estávamos resolvidos. Portanto, o problema do SNS não é dinheiro, é de concessão e é de gestão do sistema. E foi exatamente para discutir os aspectos de fundo de concessão e de gestão do sistema que a Iniciativa Liberal já agendou, e agendou muito antes destes casos mediáticos. Não andamos desatentos, agendámos há 1 mês, para o próximo dia 30 de junho, um prestativo sobrando ao tema SNS SOS. Porque para salvar o SNS, ele tem que ser profundamente reformado. Tem que ser profundamente reformado. Para essa reforma, podem contar com a Iniciativa Liberal e a pergunta que eu faço aqui, Sra. Ministra, é que se para essa reforma podemos contar com esta Ministra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido. O que assistimos atualmente no Serviço Nacional de Saúde, com o caos instalado em muitas das urgências do país, em particular nas urgências da obstetrícia, é, nas suas palavras, um problema estrutural que agora se está a manifestar. Sendo um problema estrutural, não sendo um problema de agora, sendo conhecido, a pergunta que lhe faço muito diretamente é porque é que deixou acontecer este caos no Serviço Nacional de Saúde? Se sabia o que estava a acontecer, se sabia que era um problema que poderia ocorrer, porque é que deixou que esta insegurança se abatesse sobre o país no decurso do seu mandato? É que nós ouvimos a direita dizer: é preciso maior investimento nos privados, é preciso que o Serviço Nacional de Saúde recorra mais aos privados. E, na verdade, é no seu mandato, no período em que a Sra. Ministra é Ministra da Saúde, que o SNS mais aumentou o investimento em tarefeiros, que já agora digo, tarefeiros são prestadores de serviços externos, privados, mais aumentou o recurso a privados e, por isso, desse ponto de vista, a Sra. Ministra, que diz defender o SNS, tem que responder a uma outra pergunta muito direta e muito simples. Como é que quem mais garante defender o SNS mais o colocou dependente de privados e de tarefeiros? E uma última pergunta que lhe deixo muito direta. Que respeito é este
pelos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que olham para quem está a trabalhar ao seu lado nas urgências e sabe que a eles, a esses tarefeiros, serviços externos privados que estão a trabalhar nas instalações do Serviço Nacional de Saúde, a Sra. Ministra aceita pagar-lhes a eles, num único turno de serviço, o mesmo que o médico que tem um contrato no Serviço Nacional de Saúde ganha num mês. Eu vou repetir, porque eu creio que isto mostra bem quer a desigualdade, quer parte da indignidade que este Governo está a promover junto dos profissionais de saúde. Como é que é aceitável que um tarefeiro, numas urgências de um hospital, ganhe num turno, um único turno de 24 horas, o mesmo que um profissional contratado pelo Serviço Nacional de Saúde, que dedica a sua causa, à causa pública, ganha num único mês de trabalho? Senhora Ministra, isto é incompreensível e, se já não fosse intolerável antes, é ainda mais incompreensível quando a sua proposta para remediar, e existe este termo, remediar o problema que existe, é insistir na desigualdade, mantendo o favor do pagamento aos tarefeiros em detrimento da valorização dos profissionais, nem nas carreiras, nem nas horas extras que têm trabalhado no Serviço Nacional de Saúde. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sra. Ministra da Saúde, há muito que o PCP alerta para o caminho de fragilização do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, Sra. Ministra, devo dizer-lhe que esta foi
Senhores
uma das questões...
Deputados, o orador tem direito a intervir e os seus deputados não podem procurar interromper sistematicamente um orador. Sistematicamente, sim, é isso que eu estou a ver daqui e é isso que me obriga a intervir e intervirei sempre que for necessário. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradeço a cautela que teve relativamente à necessidade de se criar condições. De facto, dizia eu, Sra. Ministra, estas questões da fragilização do Serviço Nacional de Saúde foi uma das questões centrais que levou o PCP a votar contra o Orçamento do Estado, quer em novembro, quer em maio deste ano. Sra. Ministra, desde logo por não se resolver as dificuldades que se colocam aos profissionais de saúde, nomeadamente não respondendo àquela que é a sua situação de dignificação das carreiras, de dignificação salarial. Esta é uma das principais causas da situação que atualmente vive o Serviço Nacional de Saúde, o desvalorizar os profissionais de saúde. Quando o PCP apresenta propostas de valorização salarial e de carreiras, aquilo que o Governo responde é com carreiras em que é preciso mais de 100 anos para atingir o seu topo. Quando o PCP apresenta propostas de dedicação exclusiva, em que cria condições para que os profissionais dediquem exclusivamente ao Serviço Nacional de Saúde, aquilo que o Governo apresenta é a dedicação plena em que sobrecarrega ainda mais os horários de trabalho. Quando o PCP pressupõe e apresenta soluções de alargamento dos incentivos, aquilo que se vê nas vagas abertas ainda o mês passado, por exemplo, na obstetrícia, quando precisamos de cerca de 900 médicos mais no Serviço Nacional de Saúde na especialidade de obstetrícia e ginecologia, foram abertas 19 vagas. Quando o PCP defende a contagem de todos os pontos que os profissionais de saúde trabalharam ao longo da sua carreira profissional, o Ministério da Saúde e o seu Governo apaga-lhe todos esses pontos. Quando o PCP pressupõe e defende um plano de investimentos com modernização de equipamentos, com novos hospitais, novos centros de saúde, quando o PCP defende a dotação do SNS de equipamentos para poder internalizar os exames e os tratamentos, aquilo que o Governo faz é contar com a entrega ao privado desses exames e financiando assim o privado. Aquilo que a Sra. Ministra anunciou no plano de contingência, Sra. Ministra, não resolve de maneira nenhuma, não responde. Diga lá, Sra. Ministra, como é que vai responder à necessidade de fixar e de atrair profissionais com este plano de contingência que a Sra. apresentou? Diga lá, Sra. Ministra, tirando a questão da remuneração das urgências que ainda está numa negociação com os sindicatos, e bem, não há nada que responda de imediato. E depois vem falar com a reorganização da rede hospitalar de urgência e emergência. Sra. Ministra, esperemos que não seja para concentrar e encerrar. Aquilo que é preciso é dar mais capacidade ao Serviço Nacional de Saúde e não retirar-lhe. Aquilo que o senhor está preparada para fazer é entregar nas mãos dos privados, porque ainda disse que quer fazer acordos com outros setores, nomeadamente com o privado e com o terceiro setor. Aquilo que está com esta proposta é um caminho muito perigoso, senhora ministra, e com o qual o PCP não pode estar de acordo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho. Faz favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados, debatemos hoje com a presença do Governo o Estado do Serviço Nacional de Saúde a partir de um conjunto de acontecimentos recentes, amplamente divulgados pelos órgãos de comunicação social, de fechos pontuais de urgência de ginecologia e obstetrícia em vários hospitais do país, de Portimão, Lisboa e Valdetejo, Centro e Norte, maioritariamente em períodos noturnos, em resultado da falta de profissionais médicos para assegurar as escalas de respostas aos utentes. Lamentamos profundamente a morte de uma criança, endereçamos à família enlutada os nossos mais profundos sentimentos e apelamos à investigação com urgência de causas e de eventuais responsabilidades. Ninguém pretendia que isto acontecesse, mas aconteceu. E porque aconteceu, é necessário e imperioso tomar medidas de imediato para que se evite a repetição de situações como estas no futuro, de forma a que se assegure sem sobressaltos os cuidados de saúde necessários e até piores aos cidadãos, em nome do bem-estar e da saúde dos utentes e da confiança deles nas respostas que o Serviço Nacional de Saúde dá e deve dar a quem o procura. Há quem leve os dias a falar de caos nos serviços públicos de saúde e nas urgências. Nunca escondemos os problemas, que sabemos que são muitos, mas para aqueles que se esforçam por passar esta realidade, notamos que nestes últimos dias o SNF também teve muitas outras atividades, programadas ou não, nas urgências, com o envolvimento de muitos doentes e de milhares de profissionais que asseguraram em todo o país serviços de saúde em tempo que foi de fim de semana prolongado, felizmente, sem ser notícia, porque se realizaram apenas cumprindo o seu dever de assegurar os serviços aos doentes. A todos estes profissionais, diferenciados nas suas categorias profissionais, o nosso obrigado. Tem o nosso compromisso de tudo fazer para encontrar as melhores soluções para as vossas carreiras e para o SNS. O Serviço Nacional de Saúde tem percorrido um longo caminho e é hoje um serviço imprescindível a vários níveis na sociedade portuguesa. Condição de igualdade constitucionalmente assegurada de acesso à saúde, dispensando estes serviços em serviços locais de proximidade e num hospital mais diferenciado. E é por isso, ao contrário de muitas vezes é afirmado, sem contraditório, o SNS recorre muitas vezes aos serviços exportadores de serviços privados e da área social, nomeadamente nas cirurgias e nos meios complementares de diagnóstico, pois o que interessa é o diante e o tempo de resposta no mesmo. Não se trata de ideologia, trata-se de dar respostas aos doentes e isso é que é importante. Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhores Deputados, desde 2015, o Partido Socialista tem vindo a realizar um esforço substancial, tanto em termos orçamentais, sendo o orçamento de 2022 o maior de sempre, como do reforço de profissionais de saúde, mais 32 mil comparado a 2015. Mas apesar destes avanços, sabemos que não está tudo bem e que é necessário fazer mais e melhor. É necessário continuar a investir. Apesar de assistirmos à recuperação da atividade existencial, da melhoria aos acessos aos cuidados pós-pandemia, à eliminação das taxas moderadoras e porque estão identificados vários problemas cujos resolver do Algarve ao norte do país, desde a necessidade de novas infraestruturas funcionais, de melhorar a acessibilidade e os tempos de espera, de melhorar as carreiras e estatuto remuneratório dos profissionais, que atraia e evite a saída destes do Serviço Nacional de Saúde, entre outros. E é precisamente por isso que o programa de governo aprovado nesta Câmara recentemente e que agora vai começar a ser iniciado tem de deixar a sua plenitude no papel. Tem que passar à realidade para garantir melhores serviços de saúde em todo o país. É isso que todos queremos, seguramente é isso que todos vós também querem. Por isso, temos que melhorar as condições de trabalho no SNS.